Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
Convidado é o Dr. Paolo Zanotto, que é professor e pesquisador da USP e trabalha com virologia. Por isso que eu quero saber, por que eu quero conversar com ele? Eu quero saber se a gente pode, o que a gente pode fazer nesse momento? A gente pode sair de casa, a gente usando máscara, lavando a mão, a gente está protegido. A gente compra o tapete, bota na porta para pisar, tira o sapato, não tira. O que a gente faz? Porque a gente não pode passar o resto da vida nesse barato aí, de ficar dentro de casa, né?
Bom, desculpa, pessoal.
Tudo bem?
Estava meio confuso. Oi, pessoal. Tudo bem, Leda? Desculpa aí a dor de cabeça. Seu filho foi super útil, me ajudou aqui. O meu também.
Que bom, né? Que a gente tem filho e que eles estavam disponíveis. O meu quase nunca vem aqui. Hoje é um milagre, assim. Mas que bom estar aqui.
Ainda bem, porque senão eu ia estar numa fria aqui, eu.
Não, a gente não ia conseguir. Mas tudo bem. Esse é o professor Paolo Zanotto, pesquisador da USP, que trabalha com virologia. E a gente está nessa história dessa pandemia pandemônica aí. E em que momento a gente está dessa pandemia? Qual é esse tempo? Que tempo é esse?
No momento de total confusão, de uma total... como diria o velho Bismarck, Kulturkampf, né? Uma guerra cultural completamente absurda. Toda guerra cultural é baseada em conflito de valores, jamais em ideias prosaicas, doutrinárias. Então, a gente está vivendo um mundo hoje onde coisas essenciais estão sendo colocadas em xeque, né? Então, inclusive, a questão do valor da vida humana. Então, finalmente, depois da Revolução Francesa, a gente chegou à mesma realidade, de estar aqui questionando qual é o valor da vida humana. Os jacobinos achavam que era uma maravilha a gente decapitar as pessoas com o sangue das guilhotinas, regar o novo homem. Parece que a gente voltou para aquela realidade jacobina, onde tem muita gente achando que o negócio é deixar as pessoas morrerem e fazer disso daí uma espécie de um palanque político, de uma ferramenta ideológica, quer dizer, uma loucura o que a gente está vivendo. Eu nunca pensei que ia haver uma coisa dessa no domínio da ciência e no domínio da saúde pública, né? Isso é uma novidade para mim.
E como é que a gente vai sair dessa?
Olha, tem várias dimensões. Para quem acha que isso é só uma crise sanitária, a pessoa está... tendo uma visão, digamos assim, um pouco limitada da realidade. O que a gente está vendo hoje em dia é um confronto enorme, uma dimensão inesperada, onde está se... É um momento assim, crucial de convergência de vários conflitos muito mal resolvidos nessas últimas décadas, que finalmente chegaram a uma situação de zênite, né? De máximo de intensidade, e a gente vai ter que ter assim, uma postura extremamente complicada em termos de tolerância, compaixão, entendimento, esperteza, entendimento de política. É um desafio que eu nunca imaginei viver na minha vida isso daí. E eu não sei como é que a gente vai sair dessa, eu sei que o que a gente está vivendo agora, na questão, no domínio da pandemia, vamos dizer assim, tem similaridades estranhamente marcantes no que tem acontecido em vários países, basicamente com o envolvimento da imprensa, de partidos políticos, de posições claras de interesse econômico. É uma confusão. É muito difícil entender todas as dimensões que estão em jogo hoje em dia.
Vamos, então, primeiro ao vírus, propriamente dito. A gente está ouvindo desde março que a gente está no pico, vai chegar ao pico, o pico em abril, o pico em maio, o pico em junho, o pico em julho. Já tem gente falando que em setembro a gente volta ao normal. O que está acontecendo? Que pico é esse? Isso é verdade? O que tem de verdade nisso?
Esses surtos, eles têm... Quando você fala de pico, você, na verdade, observa uma tendência central, onde você pode imaginar que as diferentes regiões do planeta, e mesmo num país complexo, como o Brasil, as diferentes localidades, funcionam como compartimentos. Então, à medida que esses compartimentos vão sendo inundados de vírus, a gente vê uma série de casos. Quando você projeta um em cima do outro, todos esses compartimentos do mundo inteiro, você vê umas curvas, e essas curvas elas são erráticas, exatamente porque, por exemplo, agora o vírus está entrando pesado em Campinas, está indo para o interior de São Paulo, tem vários locais no interior do Brasil que não tiveram caso, estão começando a ter caso, outros locais onde teve uma transmissão muito intensa, essa transmissão agora está recedendo. Então, quer dizer, a somatória disso tudo é uma confusão, mas a gente vê uma tendência global de aumento de casos, mas uma vez que a gente agora já tem mecanismos de terapia, e a gente consegue agora diminuir o que a gente chama de case taxa de. Porque a gente agora tem um número que a gente consegue medir, que é o número de pessoas que morrem dos casos que foram notificados. Esses valores no Brasil estão caindo. Em vários lugares do mundo eles estão caindo também, porque hoje em dia a gente já entendeu mais ou menos a doença, que ela tem basicamente, que poderia se chamar de três fases, mas na verdade a gente podia simplificar em duas, e que cada uma das fases da doença tem que ser tratada de forma diferente. Então, uma das coisas interessantes é que a gente já sabe como evitar a mortalidade. Então, uma vez que a gente consegue evitar a mortalidade e a gente tem terapia, a questão e também existe a possibilidade até de ter um tratamento preventivo profilático sem haver vacina, a gente tem agora muito menos medo de olhar para o número total de casos. Esse número ele passa a ser muito menos assustador e a gente começa a perceber que a gente consegue evitar o colapso do sistema médico-hospitalar com tratamento precoce e com profilaxia, com prevenção.
A profilaxia seria a ivermectina?
Também, é uma estratégia, está sendo usada, tem tido sucesso. Ivermectina, ela reduz brutalmente a quantidade de vírus do sistema, que é o que a gente tem que fazer. A gente tem que... Essa doença é uma doença basicamente... Ela não é, eu não vou te chamar simples, porque isso é uma simplificação. Mas ela tem um certo mecanismo que já está bem compreendido. A gente sabe que tem uma primeira fase onde o vírus replica de forma muito intensa, e nessa fase a gente tem que conter a replicação viral. E essa fase dura mais ou menos, após a manifestação dos sintomas, uns 6 dias, 7 dias. Se nesses 6 dias você não faz nada para inibir a replicação viral, a pessoa entra no que a gente chama de fase 2A, 2B, e a fase hiperinflamatória, que é a terceira fase. Nessa segunda, terceira fase somadas, o tipo de tratamento é diferente, é o que o Roberto Zeballos está fazendo, é o que várias pessoas estão fazendo, onde você está utilizando, você imunomodula a pessoa, restringe a resposta exacerbada imune à infecção e tenta usar anticoagulantes, porque esse vírus está fazendo um estrago enorme em vários outros tecidos. Ele está causando destruição de tecido vascular, está causando uma miocardite brutal, arritmia cardíaca, porque a musculatura cardíaca está sendo extremamente afetada, ao mesmo tempo onde tem menos oxigênio para o músculo cardíaco. Então, e você vê que isso tudo foi utilizado por essa população enorme de eu não sei como chamar isso, tentando culpar os remédios estarem causando uma coisa que a doença causa. E principalmente um remédio usado na hora errada, usado muito tardiamente. Então, a gente está vendo aí...
A gente está falando da hidroxicloroquina.
Também, é uma aminoquinilona muito...
O doutor Zeballos é outro... Eu tenho entrevista dele aqui no canal. Aliás, tem várias, mas tem uma falando exatamente dessa maneira como ele está tratando os pacientes dele. Agora, a gente está esperando ele terminar os trâmites do protocolo para a gente fazer uma mais definitiva. Mas eu já fiz várias. Tem umas 3 ou 4 entrevistas dele aqui. Tem antes do vírus existir também. Mas eu sei que no essa a se a gente todo mundo deve tomar ivermectina, por exemplo, preventivamente, quem deve
então
tomar?
Olha que pergunta que você está me fazendo. Você está perguntando para um pobre cientista, um virologista, como é que vai ser a conduta terapêutica de uma população inteira. Isso é uma responsabilidade brutal.
Estou querendo que você tenha uma bola de cristal, né?
Mas, por outro lado, a gente está vendo, por exemplo, que Eu estou envolvido com um grupo nos Estados Unidos que está fazendo um trabalho de prevenção com 4 mil pessoas em Detroit. E eu tenho trabalhado bastante com eles. A gente está tentando trazer o protocolo para o Brasil. Na Inglaterra, eles estão com quase 40 mil pessoas sendo tratadas de forma preventiva. Na Índia, em Mumbai, eles têm resultados muito bons de tratamento preventivo. Um colega meu, eu gosto demais do Amadou Afassal, a gente jogava bola junto na Inglaterra, quando a gente era estudante lá, há mais de 25 anos atrás. E o Amadou, ele está cuidando lá em Dakar dessa questão toda. E no começo do ano, eles começaram a fazer prevenção e tratamento com aminoquinilonas, né, com hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, zinco. Eles estão com 50 mortes em Dakar, que é um número baixíssimo. Na Costa Rica fizeram uma coisa parecida. A gente tem um colega em comum que é o Jorge Galfu, que ele é o diretor do Centers of Disease for Disease Control and Prevention em Beijing. O Gal trabalhou com a gente em Oxford, na Inglaterra, comigo, com o Amadou, e no começo do ano ele recomendou o Amadou a começar a usar as estratégias que eles já usavam para malária, adicionando aí outros fármacos e tratando as pessoas precocemente. Então, o Senegal está fazendo isso desde dezembro. Antes de entrar, eles já estavam preparados.
E com sucesso, né?
Bom, o único problema que o Senegal está tendo agora é que está, talvez, eles estão muito assustados com a possibilidade de faltar remédio. E o Senegal, esse pode ser um problema sério deles. E depois, a mesma coisa foi feita na Costa Rica, com muito sucesso. Costa Rica, em janeiro, já teve contato com o pessoal lá de Beijing, lá com o pessoal do Galfu, e eles já receberam a instrução para o que fazer. E, estranhamente, no momento que as aminoquinilonas, que a gente conhece já desde 2003, a primeira SARS, eu fui trabalhar em Freiburg com o primeiro vírus da SARS, e depois disso teve um problema sério com outro variante dele, que é um vírus de camelo. E no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos, eles já estavam usando as aminoquinilonas, a cloroquina, a hidroxicloroquina, etc., para tratar as pessoas. Então, lá não tem mais morte, porque eles, desde o começo, já tinham um protocolo de trabalho junto com as coronavírus tratado com hidroxicloroquina e cloroquina. Então, quer dizer, é um absurdo completo a gente ver em países como o Brasil. Essa, eu não sei nem o nome disso daí, essa enxurrada de pessoas tentando destruir uma coisa que nem essa. E nos Estados Unidos também. E tem uma coisa, Leda, que é assustadora, mas é verdade, a gente tem que falar, as pessoas que estão ouvindo aí têm que protestar contra isso, estão conscientes, é o fato que nos estados, não só no Brasil, eu estava conversando com aquele Steve Bannon outro dia, ele era assessor da Casa Branca na parte estratégica, e ele me chamou lá para um programa dele, chama War Room, eu fiz uma entrevista com ele, tenho conversado bastante com a equipe dele lá nos Estados Unidos. Uma coisa muito estranha acontecendo nos Estados Unidos, que acontece no Brasil. No Brasil, os estados que são governados por governadores que são contrários ao governo federal, têm quase 10 vezes mais mortalidade. E se você, olha que coisa assustadora, você vai nos Estados Unidos, os estados que têm governadores democratas têm também um excesso de mortalidade. Então, tem alguma que coisa...
coincidência, muito... né?
É uma coincidência...
Uma
coincidência daquelas... Parece aqueles políticos brasileiros que ganhavam na Mega Sena 50, 60 vezes. Então, isso daí é uma coisa que, obviamente, tem alguma implicação severa nisso. E é curioso porque vários médicos que a gente tem contato nos Estados Unidos, o Erickson, um rapaz, eu gosto muito desse rapaz, ele está trabalhando na Califórnia, perto de Los Angeles, ele fez uma live, assim, essa, mais para circulação interna entre os colegas dele da área de saúde, e começou a protestar, estado da Califórnia, né? Mas vem cá, a gente está recebendo instrução para todo mundo que morre aqui colocar Covid, ele estava bravo com isso. E quando ele falou esse tipo de coisa, milhões de pessoas começaram a assistir a live dele, milhões de pessoas. O YouTube derrubava, punham de novo, derrubava, punham. Cansaram. Recentemente, o Donald Trump passou uma ordem executiva, chegando para todos esses veículos aí de transmissão de informação, como YouTube, próprio Instagram, Twitter, Facebook, falam, vem cá, vocês, a função de vocês é passar, informação, não é editar informação. Então agora é crime, agora o Zuckerberg, lá o Montanha de Açúcar, tem que ter que tomar cuidado. Porque no momento que eles agora, eles, como é Estadão Verifica, olha que absurdo, vem uma empresa chamada Estadão Verifica. Meu tio Alfredo, né, o tio Alfredo Mesquita, eu chamava de tio Alfredo, uma pessoa coisa da infância, ele estaria envergonhado do que está acontecendo com aquele jornal hoje em dia. Né? Envergonhado. Como é que pode chegar nesse nível onde você põe um negócio chamado Estadão Verifica, que vai cercear o discurso das pessoas? Que nível? Eu lembro do Estadão quando a gente tinha ali receita de bolo.
Pois e é, eu também.
Os dias. Aquela foi uma época que minha mãe escrevia no Estadão, escrevia crítica de arte, de teatro, e era um momento maravilhoso aquele jornal para chegar a virar imprensa marrom. Isso daí é uma das coisas mais terríveis que podia ter acontecido na imprensa brasileira. A própria Folha de São Paulo, o Tavinho, tem certeza que hoje em dia ele olha isso tudo de outro lugar e está horrorizado o que está acontecendo lá dentro. Então, eu acho uma completa vergonha de você ver uma imprensa completamente a serviço de uma agenda nefasta e genocida.
Pois é, eu também lembro do Estadão com receita de bolo de coco, de doce de abóbora na primeira página, na ditadura. Eu já estava começando no jornalismo ali. Mas hoje o hidroxicloroquina é um remédio de direita, né? Então, as pessoas de esquerda são contra. E eu nunca vi isso, remédio de direita também. É a primeira vez que eu vejo na minha vida. Você, como profissional dessa área, você já tinha visto isso antes?
Não, essa é uma grande novidade. A gente tem um problema, é uma loucura isso daí. E sabe o que é o pior de tudo? Se você, olha como é, o nível da hipocrisia é tão elevado que atinge o irracional. Eu acho que desde o Jacques Derrida, quando ele vem com aquela ideia de que para N conjunto de fatos eu tenho infinitas possíveis narrativas, e o que interessa é aquela narrativa que te serve na sua luta pela reposição hegemônica, e nada mais longe da verdade. Nada mais próximo da verdade do que isso. Você veja uma coisa, por exemplo, se a gente olhar para trás e começar a olhar o que aconteceu em 2014, 2015, quando a gente recebeu aquele vírus africano, que eu me sinto até um pouco culpado, porque eu trabalhava quase 20 anos com o Amadou lá no Senegal, com o Zika, e o Amadou, e eu falava assim, Amadou, ele mandava material para a gente sequenciar aqui no Brasil no ano 2000 de Zika. Eu falava, Amadou, eu mandei aluno meu para trabalhar com esse vírus lá na África, junto com o grupo do Amadou. E eu falava, Amadou, mas por que você insiste tanto nesse vírus? Não, Paulo, vamos trabalhar, porque esse vírus é muito estranho, ele tem um comportamento muito bizarro em Kedugo, que é uma região... Quando era um vírus zoonótico, quando era um vírus de bicho, ele já me falava, em 2000, vamos trabalhar com esse vírus, porque ele tem um comportamento estranho, isso vai dar meleca. E deu, tá? Mas olha que coisa interessante. Se você olhar para o Zika... vírus. E se você olhar na época, a gente tinha aí o, né, era o a gente tinha aquele governo sindicalista, né, narcosindicalista que governava o Brasil. E se a gente olhar o que aquele pessoal fazia no Ministério de Saúde, eles faziam propaganda do quê? Para evitar que as crianças nascessem com microcefalia quando a mãe fosse infectada durante a gravidez. O que eles recomendavam? Hidroxicloroquina. Então, existem filmes do governo anterior, né, laudando a hidroxicloroquina. Olha, um ano e meio depois, a gente teve um surto espantoso de vírus chikungunya. Um outro vírus africano, mesma história, vírus zoonótico africano, vírus que eu estava trabalhando com meus colegas na África, né, há 20 e poucos anos atrás, etc. e tal. Quando esse vírus chega no Brasil, ele entrou da África, ele entrou da Ásia, e essa variedade de chikungunya, o chikungunya que entrou no Brasil, ele, quando infecta as pessoas, causa uma terrível complicação reumatológica. Eu tive lá no bairro industrial, em Aracaju, a pedido da época do governo anterior, e era o Ministério da Saúde, pediu para a gente ir lá, porque a gente já estava com 200 e poucas crianças com microcefalia e nenhum caso confirmado de Zika. Então a gente pegou nossa equipe aqui de São Paulo, subimos lá para Aracaju, fomos no LACEN de Aracaju, conseguimos montar Pessoal incrível lá no Lacer. Tem uma saudade enorme daqueles nossos colegas lá em Aracaju, um pessoal maravilhoso, né? Mas a gente trabalhou com eles bastante. E o que aconteceu? A gente estava achando que a gente estava no meio de um surto de zika. Só que quando a gente começou a trabalhar nos bairros, na periferia de Aracaju, a gente estava no meio de um surto brutal de chikungunya. Já tinha acabado o zika e estava agora o chikungunya. Todas aquelas senhoras sentadas na porta das casas, as casas ali não têm 4 metros de frente cada uma, tá? Uhum. Uma do lado da outra, essas senhoras sentadas ali com a mão inchada, joelho inchado, pé inchado, tomando corticosteroide já 2, 3 meses, ou seja, o rim destruindo o rim dessas pessoas. Então, o que que naquela época, o governo da época, estamos falando agora em 2000 e, começo de 2015, 16, desculpa. O que que o governo da época colocava nos sites como recomendação para tratar das implicações reumatológicas causadas por chikungunya? Hidroxicloroquina. Veja, que hipocrisia. Muda o governo, todos esses zumbis recebem agora instrução. Parece George Orwell, né? Em 1984, na cara dura. Agora o inimigo é hidroxicloroquina. E todos se viram, né? Se a gente lê O Admirável Mundo Novo, é absurdamente, do Heckler, que você vê em 1984, absurdamente parecido com isso.
Incrível. Eles
são verdadeiros zumbis. Zumbis. São pessoas que não têm compaixão nenhuma, que não percebem que eles, tentando destruir um fármaco, estão matando pessoas. Não entendem, não adianta. E não entendem isso desde os jacobinos. Não é uma coisa nova isso.
Não querem entender. O FDA hoje colocou a cloroquina, a hidroxicloroquina também no condenou, né?
Pois é, olha que
Mas
bacana.
Mas eu estava liberado lá, não sei por que voltaram a achar.
Leda, você está sendo vítima da fake-tury. A indústria de fake-tury. Se você olhar o que o FDA publicou, eles revogaram o uso da hidroxicloroquina para pacientes hospitalizados, que é um absurdo mesmo. Não tem nada a ver com...
Ah, querem que dê na primeira fase?
Pois é.
Como você defende, é isso?
Como todo... Não sou eu. 77 países defendem. Então, é uma coisa absurda se a gente percebe o nível de truculência da imprensa que descaradamente mente.
Ah, então eles estão mentindo, porque eu vi na CNN essa notícia.
É lógico, a CNN, né?
Sim. Eu sou jornalista, eu tendo a acreditar ainda nos meios de comunicação. E quebra a cara, você está vendo.
O pessoal perdeu completamente a vergonha. Eles agora... E o pior é que causa toda essa bagunça. Vários médicos ficam assustados. Não vão ter, vão ter medo de aceitar.
A Agência Reguladora dos Estados Unidos revoga a permissão para uso de cloroquina contra Covid-19. Manchete.
É mentirosa. É mentirosa a manchete. Agora você vai no FDA, 15 de junho, vai no site do FDA, clica e lê. E eles estão revogando tudo para pacientes hospitalizados. Quer dizer, o nível da bestialidade, né?
Olha, a FDA cancelou a autorização emergencial que tinha concedido para emprego do remédio em tratamentos contra coronavírus. Em nenhum momento se diz que é para paciente internado, entendeu?
Eles pararam. Se você ler o primeiro parágrafo da notícia no FDA, se você ler o primeiro parágrafo, já está dito ali que é para pacientes hospitalizados. E que, de fato, não faz sentido.
Foi traduzido aqui assim, aspas, não é mais razoável acreditar que as formulações... de hidroxicloroquina e cloroquina possam ter eficácia no tratamento da doença e que seus benefícios superem riscos conhecidos potenciais.
Isso para pacientes hospitalizados. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma coisinha que é assim. Eu fui lá no site do FDA, muito curioso, porque eu estou trabalhando com um grupo grande lá em Detroit, que são pessoas ligadas ao CDC, ligadas ao governo americano e tudo, né? E eu fiquei muito assustado de vez. Então, eu fui lá e fui ver a documentação disso daí, e eu traduzi isso para o inglês, do pro português. Então, deixa eu ler só o comecinho que
Fica,
interessa.
Por favor.
Do que está no FDA. Vamos deixar de lado a CNN, os zumbis.
Tá.
Vamos
tentar... O Globo, porque essa notícia que eu acabei de ler para você é do Globo.
É, mas deixa de lado
Meu
os Globos.
Deus.
Vamos dar uma olhada aqui no que está. Hoje, o USDA, Food and Drug Administration, FDA, revogou a autorização de uso emergencial EUA, né, United States of America, que permitia que o fosfato de cloroquina, na verdade, não de fosfato, de cloroquina e o sulfato de hidroxicloroquina, doados a estoque nacional estratégico, fossem utilizados para certos pacientes hospitalizados com Covid-19.
Meu Deus, mas será que as pessoas não têm nenhuma vergonha de espalhar uma notícia ao contrário?
Os jornalistas não, eles são canalhas, eles têm que ouvir isso da minha boca. Se quiser, me processem, mas vocês são canalhas. Porque vocês nem, eles não são nem capazes de pegar em totum. E depois, a outra parte que você leu é já o segundo parágrafo. Quer dizer, eles pegaram, botaram, eles pegaram.
É inacreditável isso, né? Quer dizer, é claro que é acreditável, mas eu tenho vergonha de ler.
Não, não,
isso.
Mas vem cá, você não tem culpa, Leda. Não é você
não,
que está
fazendo. Sim, mas eu estou acreditando numa coisa que é o contrário. Quer dizer, então você vai ter que ler toda a notícia na fonte, né? Você não pode mais confiar na imprensa do seu país, né?
Eu acho que é por aí. Eu acho que você hoje em dia não. É terrível, mas é verdade. Você pega,
tristeza,
por exemplo... Você pega toda... Você pega, e eu li para vocês a tradução. Está, né? Lá, eu pus no Facebook. Tá. E o pessoal tem que espalhar essas coisas e começar... Agora, você veja a situação. Vem aquele o Lancet. O Lancet era um jornal... Olha, eu gosto do Lancet. Eu publiquei nesse jornal. Eu tenho uma admiração. Imagina... A minha alegria, quando jovem pesquisador, tendo publicado num jornal que nem
Nossa.
Esse, é que nem você colocar o que se fala na Inglaterra, a feather in your cap, é como colocar uma, né, colocar uma belíssima pena de ave rara no chapéu, é uma coisa que tem um prestígio, né? Então, o que acontece? Eu via isso como uma maravilha. Olha o que o Lancet virou hoje em dia. Olha que pena. Aquele Horton, que é o editor, eu já mandei uma carta para ele pedindo para ele sair, step down. Porque não, é uma vergonha. O Lancet, que é um dos jornais mais importantes de medicina, da história da medicina ocidental, está se dando agora ao trabalho de escrever editoriais pedindo a remoção do presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos.
Como assim?
Quer dizer, que é isso? O nível que está chegando uma coisa dessa? Quer dizer, com todo respeito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Claro.
E aí os caras pegam um trabalho daquele Mandeep Mehra, um cirurgião cardiovascular, que contrata uma empresa tocada por pilantras para pegar dado fajutado do mundo inteiro e publicam no Lancet um trabalho com 96 mil pacientes. Aquele outro idiota lá, como é o Tedros, que
é o da OMS.
Esse indivíduo é uma vergonha, esse cara. Eu fui procurar o currículo dele, ele não conseguiria fazer um doutoramento no meu laboratório. Ele não ia conseguir tirar um título numa boa escola aqui no Brasil. Ele tem dois trabalhos publicados, vergonhosos, de saúde pública associada com crianças com malária na Etiópia. Um negócio que não tem dado, mas são ensaios literários marxistas. Né? Então é uma coisa absurda você perceber como que uma pessoa dessa chega na posição que ele chega, faz o que faz, porque se vocês forem lembrar, em 14 de janeiro, dia 13 de janeiro, ele avisou que o vírus não passava entre humanos, quando todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia isso. Todo mundo que trabalhava com vírus já sabia. A gente tinha contato com os colegas da China. Quer dizer... É um irresponsável, um maluco. Então, esse que é o grande problema.
É um criminoso,
problema.
Né?
É, e por outro
tá
lado...
Levando
você
um monte de gente à morte.
E você vê Depois. Hoje em dia... E uma coisa que acontece, Leda, que eu acho brutal...
E parou o mundo, né? Porque parou em nome da ciência e da saúde, se parou o mundo.
Esse mesmo pessoal fez esse estrago enorme com o paper do Lancet. Porque quando saiu o paper do Lancet, ele imediatamente saiu... mandando proibir tudo. Agora, você imagina os médicos trabalhando no Brasil. Quando o Mandetta estava no governo, eu comecei a me picar com ele, comecei a bater de frente com aquele cara, porque eu vi que ele era um safado. Desculpa, Mandetta, mas você sabe que eu estou falando a verdade. Porque ele deixava no site do Ministério de Saúde a indicação para dar Tamiflu e dipirona. Agora, o Tamiflu é uma molécula que, por sinal, tem que ser dada nos primeiros 48 horas da influenza, né? Olha que coisa, tratamento precoce, senão não funciona. O Tamiflu só vai ter ação contra a neuraminidase. Só. A neuraminidase é uma molécula específica do vírus da influenza. Então, por que que eles estavam dando o Tamiflu? Ah, não, porque talvez o cara tivesse com influenza. Querido Mandetta, se um médico tratar de 7 casos de Covid, ele sabe que não é influenza pelo jeitão do paciente. O médico que trabalha mesmo, Mandetta, vai saber isso na primeira semana de trabalho. Né? Mas ele prefere ser político lá de estados confederados aí. Então, eu acho o seguinte, eu acho que foi uma brutalidade o que eles fizeram, porque eles começaram a combater essa questão numa situação ideológica, em total desrespeito ao encaminhamento que o nosso governo queria dar. Podem falar mal, podem falar bem, o Bolsonaro estava certo. Ele estava apostando numa coisa que funciona. Certo? E outra, nenhum momento foi obrigado o uso da hidroxicloroquina por parte das pessoas e dos médicos. Não é essa a ideia. Não é obrigar, é disponibilizar. Uhum. Então agora vamos entender o que aconteceu com essas milhões de doses de hidroxicloroquina que foram represadas, foram jogadas em galpões, sumiram. A gente estava 2 meses e pouco atrás com a informação de que o crime organizado estava vendendo, passando isso para as pessoas nas comunidades vulneráveis do Brasil. Então, quem que ia fazer aqui a saúde pública do Brasil? O nosso Ministério de Saúde ou crime organizado? Essa é a escolha que a gente teve. Olha que coisa. Então, aí quando saiu...
Deixa eu ver se eu entendi. O crime organizado, então, capturou essas cápsulas e está distribuindo para a população?
Olha, isso o tempo vai explicar. Eu acho que essa história toda um dia vai ser bem investigada. Não era só remédio que estava... No mercado negro. Vai de ambulância a respirador.
É, por isso que já está dando esse coronão aí, ou esse covidão, sei lá como é que vai chamar, né? Depois do mensalão, pois do petrolão, é, o covidão.
E isso daí, na verdade, eu acho que como é um problema que está acontecendo no mundo inteiro, é possível que tenha um desdobramento, tipo Nuremberg 2. O Zé Balos estava me falando isso, eu concordo com ele. Uma hora ou outra, essas pessoas que estão fazendo essa lambança com a vida alheia, com o interesse político, isso vai ter que, uma hora ou outra, ter que ser cobrado. Isso não pode ficar barato. Né? Isso não, isso é, tem um custo enorme. Eu ouvi outro dia, Leda, uma coisa muito legal. Eu vi o Guedes, né? O Guedes é um cara lá, Chicago Boy e tudo, mas tudo bem. Eu vi ele falar uma coisa que eu fiquei bem impressionado. Ele virou e falou assim: as pessoas que estão pensando que vão fazer palanque em cima de cadáveres vão ser punidos. Eu espero, do fundo do coração, que não só o governo brasileiro, mas direitos humanos são tribunais internacionais, que nem a AIA, assim por diante. Isso vai ter que atingir esse nível. E nas conversas que eu tive recentemente com o pessoal do Steve Bannon, o próprio Steve Bannon, existe uma mobilização enorme nos Estados Unidos, em outros países, para que essa responsabilização atinja também os nossos coleguinhas lá do Partido Comunista Chinês. E eles também vão ser responsabilizados. Então, é um problema que isso daí vai... Esse problema só está começando. Eu falei no começo disso, que a implicação dessa situação que a gente está vivendo transcende a crise sanitária. Existem já processos trilionários sendo movidos. No polo passivo estão o Instituto de Virologia de Wuhan, o Exército Popular de Libertação da China e o Partido Comunista Chinês. Então, isso é uma coisa que vai ter uma repercussão enorme no mundo inteiro, e por mais que a gente possa imaginar as implicações disso do ponto de vista de política local, a quantidade de dinheiro que está sendo colocado por esses grupos aqui ou ali, isso vai acontecer, é inviável. Veja, aqui é uma coisa fundamental de dizer que a gente não tem problema nenhum com o povo chinês, é um povo maravilhoso. Uhum. O povo chinês é um povo que tem uma história inacreditavelmente linda, que nos últimos 74 anos, uma quadrilha que tomou conta daquilo está destruindo essa história. Mais de 70 milhões de pessoas morreram lá na mão dessa quadrilha que controla a China. Então, isso daí é uma situação terrível e grande parte do que a gente vive é consequência da irresponsabilidade desses malucos que dominam a China. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser mudado. A gente está vendo uma mobilização inteira no mundo de reposicionamento das cadeias produtivas, né? Nós vamos fazer sistemas produtivos mais robustos, onde a gente vai voltar para os países várias das cadeias produtivas para a gente ter mais robustez por redundância na economia mundial. Isso vai ter implicações severíssimas na política internacional, no entendimento que a gente vai ter de como vai ser o nosso futuro. Então, é aquilo que eu falo. Isso não é só uma crise sanitária, é um problema político seríssimo.
Você acha que esse vírus foi criado, esse vírus escapou do laboratório, esse vírus foi proposital? O que você pensa sobre esse vírus?
Olha, a gente sabe...
É um vírus
sabe...
chinês, como diz o Trump?
Não, mas de Chicago ele não saiu. Então, o que acontece é o seguinte... Se você vai olhar a pesquisa que estava sendo feita com coronavírus desde 2003, tem pesquisa, e mesmo esse Instituto de Wuhan, que foi feito baseado no NB4 de Lyon, que inclusive amigos nossos trabalham lá e participaram. Eu não conheci o pessoal que fez o laboratório, mas eu conheci o pessoal que tomou conta dele depois, o Noel Tordeau, ainda, não sei se ele está em Lyon, mas inclusive o meu ex-orientador em Oxford, o vice-diretor do Instituto de Virologia, estava ali perto trabalhando e teve envolvido nisso. E o meu orientador na Universidade de Oxford era um cara que trabalhou com as pessoas que fizeram aquela unidade. E depois foi consultor do Exército Americano, era editor da Science, a gente que conhecia bem virologia. Então, uma das coisas importantes a gente perceber é que aquele Instituto de Virologia, de fato, era para ser uma coisa, virou outra. Ele recebi até recentemente muito financiamento, muito auxílio técnico de fora dos Estados Unidos, e um dos problemas que a gente já tinha tido, não lá, mas em Beijing, foi na época da SARS, do primeiro vírus da SARS, que o vírus conseguiu escapar daquele laboratório algumas vezes. E isso é sabido, é documentado. Esse vírus atual, causando esse problema, existem coisas que não estão bem explicadas. Uma equipe lá de Harvard foi presa há uns 2 meses atrás. Né? Eu acho que o diretor do Departamento de Bioquímica foi colocado de lado e quase 30 pessoas foram presas, incluindo 3 estudantes, entre aspas, chineses, que o governo americano disse que eles eram, na verdade, membros do Exército Popular de Libertação da China. Então, a coisa está muito complicada. E existe evidência também, isso tudo o Mike Pompeo falou na semana passada, que eles têm evidência de que aconteceu alguma coisa. Mas eu não vou discordar, concordar, eu não tenho dado para poder falar qualquer coisa. Mas existe muito barulho sobre isso. E tem uma coisa a mais, que é a pesquisa, o que eles chamam de ganho de função. Porque esses vírus que nem esse que está, esse coronavírus atual, o SARS-CoV-2, ele não replicava bem em células humanas. Então, o trabalho feito em Harvard, depois feito também em Wuhan, estavam associados a ganho de função, ou seja, facilitar a replicação do vírus em células humanas para se poder trabalhar com drogas, etc. e tal, para estudar o vírus. Então, veja, se escapou ou não do laboratório, não é para eu decidir. Uhum. Mas que existiam pesquisas sendo feitas extremamente complicadas com o vírus, tinham. Sim. As pessoas não sabem quem são, a gente sabe quando foram feitos, esses trabalhos foram publicados, e alguns desses indivíduos são, inclusive, presos hoje.
Meu Deus. É. Você acredita que... Por exemplo, tem uma enfermeira americana, Erin Olszewski, um nome parecido com essa pronúncia, porque eu não sei se estou pronunciando direito, que está apontando que existem doentes que testaram negativo para COVID-19, com derrame e infarto, sendo transferido para áreas específicas do tratamento do COVID. Quer dizer, colocando na conta do COVID coisas que não são do COVID. Você, aqui no Brasil também se diz que há muita gente denuncia. Muita gente grava vídeo dizendo isso. Mas nesse tempo de fake news, a gente não sabe em que acreditar. Você tem alguma noção disso? O que você acha sobre isso?
Tem uma coisa legal. O Taish, ele foi Taish o Breve. Uma das coisas, eu gostei dele, ele fez duas coisas que eu gostei muito. A primeira é levar as equipes dele rapidamente para os lugares de alta mortalidade, só dele pousar lá, a mortalidade caiu. Isso já informa muita coisa. E a segunda coisa que o Taisho Brevi fez, que eu achei legal, que ele ia começar todo um trabalho para avaliação de quantas pessoas, de fato, já foram infectadas por sorologia. Isso é um trabalho importantíssimo, um denominador que a gente tem que ter. A gente tem que saber quantas pessoas já foram infectadas para poder ter cálculos muito bem feitos de imunidade de rebanho, quantas pessoas já podem voltar para o mercado de trabalho, as nossas, por exemplo, case fatality rate, o número de mortes por caso notificado, esse valor, ele é impressionantemente importante. Todos os países do mundo que estão com tratamento precoce baseado em aminoquinilona com um macrolídeo e com zinco, todos esses países aí estão com menos de 0,4% do CFR, do case fatality rate. Né? E a gente vê que se a gente não tem boas estimativas de quantas pessoas de fato foram infectadas, a gente vai ter uma dificuldade enorme em poder prever para a economia brasileira quem que pode ou não pode voltar e qual é a hora onde a gente vai ter o que vocês chamam aí do pico. Porque o pico é baseado no entendimento de quantas pessoas estão infectadas já. E aí a taxa de reprodução básica do vírus, que é um número mágico que a gente chama de R0, ele, quando é maior do que 1, você tem crescimento exponencial. Quando a população atinge um certo nível de imunidade, que a gente chama de imunidade de rebanho, né, esse R0 cai abaixo de 1. E na hora que ele cai abaixo de 1, você vai ver o número de novos casos começa a cair.
Então,
e aí,
a gente está abrindo errado a economia?
Não, eu não vejo dessa maneira. A gente já sabe como tratar as pessoas, Leda.
Então já está liberado.
Eu acho que deveriam agora...
Devidos cuidados. Você acha que deve usar máscara ou não?
Eu acho que sim. Eu acho, mas o mais importante disso é saber que a gente pode fazer profilaxia, talvez. A pessoa, por exemplo...
Profilaxia é tomar o ivermectina ou é caprichar no zinco? Me deram uma fórmula aqui. Zinco quelado. Zinco é acetato, citrato, sulfato
de zinco.
Ascórbico e ser o quelado.
É, bom,
isso aumenta a imunidade, por exemplo, essa fórmula?
O zinco, ele é muito bom. Eu tenho um colega nosso em Nova York, que eu gosto muito dele, eu consegui contato com ele via o pessoal do Ministério de Relações Exteriores, chama Vladimir Zelenko. Ele é um médico que trabalha numa comunidade judaica muito bacana em Nova York. O cara é um barato, tenho conversado bastante com ele. O Zelenko, ele fala que a arma é a hidroxicloroquina e a bala é o zinco. E, de fato, ele não está errado, porque saiu um trabalho muito interessante do chinês, isso a imprensa nunca vai falar, mas deixa para lá. Um trabalho muito importante na China, recente, e um outro trabalho de um grupo chamado Carlucci. Né? Carlucci não é chinês, mas eles mostraram que na presença do zinco, você diminui o tempo de internação e mortalidade. Então, isso a gente já tem. Se você tratar só com, por exemplo, hidroxicloroquina e azitromicina, por exemplo, você vai ter um bom retorno, que é mais ou menos o que o DJ Raul está fazendo em Marseille. Marseille hoje está com o nível de mortalidade mais baixo da França inteira, de 30 a 40 vezes menos do que a França de uma maneira geral. Isso é uma coisa que não tem como esconder, a não ser tentar destruir a pessoa dele, como estão fazendo. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que essa utilização, do seu ponto de vista profilático, pode ser extremamente útil. O zinco é muito útil, está sendo usado em profilaxia.
A vitamina D.
É bom, vitamina D é uma coisa, eu lembro já uns 15 anos atrás, eu lembro um encontro importante lá em Buenos Aires, os pesquisadores americanos mostrando que a única correlação que eles acharam entre infecção por vírus respiratório, que nem influenza, a única correlação era com vitamina D. Olha que coisa interessante. Então, as pessoas que tinham uma concentração de vitamina D plasmática sérica alta eram as pessoas que tinham menos casos de infecção por vírus respiratório. Isso a gente já sabe. E a vitamina D, ela tem sim uma ação antiviral. Assim como a gente sabe que o zinco tem uma ação antiviral. Então, a gente já sabe essas coisas. São coisas sabidas. Como a gente já sabia que a hidroxicloroquina inibe a replicação de coronavírus e de vários outros vírus. Isso desde 2003. E antes disso, se você pegar... Aí meus colegas vão me perdoar, mas Poxa, pessoal, o pessoal da área médica, vocês estudaram Harrison, Internal Medicine, um texto que é de quase 50, 60 anos atrás. Tem um capítulo lá no Harrison que é sobre o efeito das aminoquinilonas, hidroxicloroquina, da cloroquina, na inibição de replicação viral, como então, ela eleva o pH da célula, etc. e tal. Puxa, tudo essa bíblia.
Aminoquinolina, é isso?
Aminoquinilonas.
Aminoquinolina.
Aminoquinilonas. Aminoquinilonas.
Aminoquinilona. O que é isso?
São as moléculas. É uma longa história essa daí. Quando os espanhóis chegaram, no lado de lá dos Andes, né? Os portugueses vieram para cá, não tinha ouro nenhum, ficaram aqui. Mas os espanhóis foram para o lado de lá e acharam muito metal precioso. E uma das coisas que eles acharam também, o vice-rei, acho que da região onde hoje é o Peru, se não me engano, acho que Xonxona é o nome da mulher dele, não lembro direito. Ah. Ela trouxe, tinha uma árvore lá chamada quina-quina. E eles usavam essa árvore, eles extraíam da raiz dessa árvore um pó branco. E os jesuítas que estavam lá aprenderam que isso daí era uma ótima cura para a febre terçã. Então, antes de 1700, essa molécula já... sabe que isso daí foi uma coisa tão maluca na época que praticamente extinguiram as quinaquinas lá. As árvores que davam origem a esses remédios sumiram. E os europeus levaram isso para a Malásia, levaram para o Ceilão. Inclusive, foram reintroduzidas as árvores agora no século XX para plantio. No começo do século XX, no final do século XIX, foram reintroduzidas essas árvores. Então, o Carlos II da Inglaterra, o filho do Carlos I, que morreu degolado lá por aquele maluco, como era o nome? Aquele... Ah, meu Deus. O cara que deu golpe na Inglaterra e fez aquela... Cromwell, aquele idiota. O cara matou o pai dele. Inclusive, quando eu estava em Oxford, passava na cidade, você via os buracos de bala na St. Margaret Church, nas igrejas ali da Universidade de Oxford, com aquelas maravilhosas gárgulas, algumas destruídas pelas balas do Cromwell. Né? E aí o Carlos I, lá em Oxford, ele ficou lá dentro e depois foi rendido pelo Cromwell, foi decapitado. Olha que maravilha, né? Acho que o pessoal ia gostar muito. Eu acho que os progressistas acham maravilha isso. Bom, de qualquer maneira, o Cromwell depois foi deposto e o Carlos II voltou e governou a Inglaterra. Mas o que é bacana é que o Carlos II teve febre terçã e na hora que ele foi tratado, porque a quina-quina era chamado de remédio dos jesuítas. E o Carlos II tinha aversão ao catolicismo, precisaram fazer o remédio protestante, que era a mesma coisa, mas ele foi salvo. Quer ver, é uma droga, é um remédio, as quinilonas estão sendo usadas por nós há séculos, no começo do século passado, em 1934, eles sintetizaram a cloroquina, a IG Farben, na Alemanha, sintetizou, depois os americanos, em 1946, fizeram a hidroxicloroquina, que é uma modificação disso, e o povo tem que saber que milhões de pessoas tomam isso todo dia. E muitas vezes, durante muito tempo, por causa de lúpus sistêmico inflamatório,
teve um advogado, ele me falou aqui numa live, então está no meu canal, é público. O doutor Ives Gandra teve Covid-19 enquanto estava hospitalizado para operar alguma coisa ligada ao esôfago, ou a diverticulite. Eu realmente não estou lembrando agora. Mas está no meu canal, está gravado, é público, por isso que eu posso contar aqui. Ele disse que a médica dele achou que ele teve o Covid-19 bastante fraco, ele tem mais de 80 anos, inclusive, estava no hospital, porque ele toma, ele tem artrite, então ele já toma a cloroquina de alguma forma, numa fórmula, num remédio. Ele não entrou em detalhes, eu também não entrei, porque eu estava interessada na parte jurídica dele, mas ele contou uma passagem essa história, entendeu? E ela disse a ele que talvez ele tenha tido sintomas mais fracos porque ele já era um adepto desse remédio há muito tempo.
Eu conversei com a Ângela, com a filha dele, não exatamente sobre isso. O Ives é uma pessoa que tem uma admiração profunda.
Ele é maravilhoso.
Ele é uma pessoa que tem uma dimensão que transcende em muito a dimensão do jurista. Mas hoje em dia, falar dessas coisas é até proibido. Né? Então, vamos deixar por aí. Mas uma das coisas...
sei lá, de repente, tem a ver, né? É uma observação que ela fez num caso, mas quem sabe a pessoa que já toma tem um sintoma mais fraco, né? Não sei.
Leda, tá cheio de o que a gente chama de casal discordante. Que é um senhor que toma, uma mulher que toma, um morre e o outro não acontece nada.
É estranho, tem vários, né?
São casos anedóticos, a gente sabe disso, a gente tem ouvido vários casos desses. Inclusive, recentemente, aconteceu um caso em Campinas, que foi muito importante até, porque parece que teve um impacto muito positivo entre os médicos lá. Então, é uma das situações que numa situação dessas, onde a coisa está andando de uma maneira muito rápida e muito violenta, lembra um pouco uma situação de guerra. Numa situação de guerra, a clínica é soberana. O médico tem que tomar a decisão do que ele vai fazer para salvar uma vida. Eu lembro de uma história, eu tenho um parente, um tio, avô meu, obviamente não conheci, porque morreu em San Diego no final dos anos 40. Ele teve na guerra. O pai dele, que era irmão da minha avó, morava nos Estados Unidos, casou com um americano, o filho foi lutar e participava, era um marinheiro num porta-aviões americano da 7ª Frota, que estava lá fazendo combate contra aquela junta militar que tinha tomado conta do Japão. E ele afundou o porta-avião dele, foi uma coisa catastrófica a vida do Edward. E bom, moral da história, ele tinha uma coisa que se contava na nossa família, que veio veio dele, e que eu fui verificar recentemente. Ele falava uma coisa muito interessante, ele falava que durante a movimentação das tropas pelo Pacífico, nas ilhas ali, os médicos japoneses, em Sumatra, em todas aquelas ilhas, inclusive as ilhas do Pacífico, os médicos japoneses, os médicos ingleses, os médicos americanos se contatavam, trocavam informações. E eles trocaram uma informação de que a água de coco filtrada servia para impedir a hipovolemia, ou seja, aqueles jovens que eram feridos em combate iriam sangrar até a morte. E como não existia plasma, não existia, era um absurdo, estava no meio de uma ilha, não é? Eles começaram, e tinha muito coqueiro, eles começaram a pegar água de coco, filtrar e injetar nos meninos, e eles foram salvos. E essa é uma informação que passava entre os médicos, das duas partes. E eles começaram a salvar vidas. Veja, Leda, só em 1954 foram feitos estudos, né, científicos sobre isso daí. Você imagina se os médicos que estavam no Pacífico, ouvindo pelo rádio, um trocando informação com o outro, se eles tivessem falado, não podemos fazer, precisamos de testes duplo cego, randomizados. Imagina a quantidade de jovens japoneses, ingleses, canadenses, australianos, americanos que iam morrer. Então, isso é uma lição que a gente tem que ter, que a clínica é soberana. E médicos dos dois lados do combate trocando informação entre si, como melhor tratar os feridos.
É.
E hoje a gente não consegue nem unir um país em volta da vida das pessoas.
Que tristeza. Ainda bem que existem médicos que, sei lá, não esperam o duplo cego, né, para agir.
É, porque eles não são cegos, eles fizeram o juramento, né? Eles sabem que a prioridade deles é salvar as vidas.
Tomara que muitos pensem assim, né? Mas eu vejo que muita gente está comemorando essa notícia, de que essa notícia dada, do jeito que foi dada e que você desmentiu, eles estão felizes, assim, comemorando grupos de WhatsApp, estou vendo aqui na... dizendo, ah, que bom, o que, que vão fazer com aquelas pílulas que o Trump mandou de presente para cá e tal, entendeu?
Aquelas pílulas.
Como se... É que bom que a cloroquina, não, que a hidroxicloroquina não funciona, porque aí o Trump e o Bolsonaro não crescem, né, talvez. É. Quer dizer, que gente esquisita essa, né? Não era melhor pensar só na doença antes de tudo?
Eles estão seguindo... Eles têm uma maneira de pensar, eles acham que o ser humano é um agregado de moléculas e que é massa que tem que ser tirada da frente e manuseada. Eles não têm nenhum entendimento da transcendência dos valores que os seres humanos têm. Então, isso daí, na verdade, eu defino isso aí como um zumbinato. Porque no momento que você equaciona o ser humano como matéria que pode ser usada para esse ou aquele interesse, a gente atinge o fundo do poço. Então, quando eu comecei isso aqui, eu falei para você da Kulturkampf, né? das guerras culturais. O que a gente está vendo hoje em dia é uma enorme guerra cultural, onde tem pessoas que acham que a vida humana é material para ser utilizado, mesmo que as mortes são úteis, porque essas pessoas morrendo, na verdade, nós vamos estar removendo um governo fascista aqui, um governo fascista ali, assim por diante. Mal sabem esses completos ignorantes que, ideologicamente, eles são irmãos siameses dos nazistas e dos fascistas. Eles não leem história, eles não estudam nada, eles são programados, né, a repetir palavras de ordem e fazem um desserviço completo para a sociedade. Né? Então, eu acho que a gente chegou numa hora crucial onde a gente vai ter que resgatar algum valor humano. O nosso grande desafio daqui para frente é preservar a essência do que é ser humano. E nós não podemos abrir mão da compaixão. A gente não pode abrir mão dos princípios fundamentais da nossa civilização. Não tem. A compaixão é base. Se a gente não tivesse compaixão, entendimento do próximo, fora da noção clânica, né? E tivesse a noção do outro como uma pessoa que exige o meu respeito, né? Aquela noção de eu dar minha vida porque o outro tem a liberdade. Isso é uma coisa que agora é o contrário. Eu quero a vida do outro para que eu tenha a minha ideologia hegemônica. Quer dizer, que nível que a gente está chegando de inversão de valores, de redução, rebatimento do ser humano a basicamente matéria que pode ser manipulada e pode ser usada. Eu lembro exatamente o Robespierre, né, que falava que o novo homem vai nascer regado com o sangue das guilhotinas. Né? E aí você vai pensar, na época dele, pessoas falando, mas quem que vai dizer quem vai ou não para a guilhotina, né, seu Robespierre? Acabou indo ele também. Mas que nível a gente pode ter chegado de achar que o novo homem tem que nascer do sacrifício de outros dessa maneira, do genocídio? Então, eu acho o seguinte, vocês vão me desculpar, mas a sociedade brasileira tem que se rebelar contra essa completa falta de respeito pelo ser humano, total falta de compaixão, total falta de ter qualquer princípio ético que norteie a interação humana. Nós não podemos aceitar isso. A gente não foi feito para isso. Não vale a pena viver numa realidade dessa. Será que as pessoas não sabem?
Tomara então que a gente melhore depois disso, né? Dessa pandemia.
Vamos ver o que acontece. Eu espero que chegue uma hora da gente começar a questionar coisas essenciais, né, Leda?
É triste. É triste. E é triste também que o nosso horário já terminou. Daqui a pouco o Instagram corta a gente aqui.
É, do nada. Eu daqui a meia hora eu tenho que dar aula também. Eu
você
tenho
que tem que dar aula também. Você vai dar aula aí mesmo ou você tem que se deslocar?
Não, eu vou dar aula daqui, vou encontrar. Eu acho que é uma turma grande aí, acho que são 90 pessoas. Não sei quantos vão assistir, mas é sempre gostoso conversar com a meninada. E eles estão todos muito assustados também, né? Está todo mundo preocupado. Uma vida difícil, né, para todo mundo. Está um momento tão difícil.
Será a gente descobre a vacina até o final do ano ou só para o ano que vem? Você problema confiaria na vacina chinesa?
Não. Pelo seguinte, não é nem. Olha, não é nenhuma. Não é questão de preconceito, é pelo seguinte. Nem nela, nem a da nenhuma. Pelo seguinte, porque a gente tem. Tá, desde 2003, a gente está tentando fazer vacina para coronavírus. E esses coronavírus, a gente não tem uma vacina que funcione bem para eles, nem para o MERS, nem para o SARS-1. E o problema é que tem certos vírus que você faz vacina e funciona muito bem. Tem outros que o negócio é encrencado, esse é um desses. Os coronavírus, esses beta-coronavírus, como o SARS-1, SARS-2, e assim por diante, eles parecem que estão em dificuldade. Então, lógico que tem bilhões de dólares disponíveis para o desenvolvimento de vacina, e nunca se tentou fazer tanta vacina como desde janeiro desse ano. Agora,
mas
o problema...
você não acredita em nenhuma delas, nem na da Moderna, que está lá nos Estados Unidos tentando fazer, nem a da... como é que chama? Sinovac, sei lá como é que chama.
A Moderna, se não me engano, acho que as RNA virais, eles iam usar um sistema de expressão de proteína em célula. Moderna ganhou muito dinheiro, mas tem várias outras empresas, não foi só a Moderna. Moderna.
Tem muitas, né?
Dezenas. Agora, o problema é que, às vezes, tem vírus que são muito difíceis, que não dá para fazer vacina tão fácil, infelizmente. Então, por exemplo, você pega o vírus respiratório sincicial, se tem vírus para vacina para influenza. Para o vírus respiratório sincicial que mata as crianças nesse período entre maio e junho, morre uma quantidade enorme de crianças no Brasil de bronquiolite. Não temos vacina para isso. A única coisa que funciona é um anticorpo monoclonal que você joga contra o vírus e dá para a criança. No caso do coronavírus, eu estava até conversando com pessoas que estão desenvolvendo vacina, lógico que a gente tem que tentar. Lógico que tem que testar. Mas a nossa experiência tem sido não muito boa. Talvez, para esse coronavírus, o ideal mesmo seja o uso de anticorpos monoclonais. A gente já tem alguma evidência muito boa de transfusão de plasma de pessoas convalescentes que tiram pessoas que estão num estado muito crítico, reduz rapidamente a quantidade de vírus. Então, existem alternativas para o sistema de vacina. E a profilaxia é uma coisa bacana, porque se você põe a pessoa em profilaxia, mesmo que ele esteja infectado, a quantidade de replicação viral vai ser tão pequena, como talvez no caso do Ives, que a pessoa agora, o sistema imune dele tem condição de recuperar o upper hand, de dominar a história, e funciona como se fosse um vírus atenuado, por último, que é a base da vacina Sabin, por exemplo, a gotinha que salva, e assim por diante. Então, pode ser que uma profilaxia bem trabalhada, bem estudada, aplicada em populações vulneráveis, né? As pessoas que estão confinadas em favelas, desculpa usar o termo favela, mas acho que todo mundo vai entender que a minha intenção aqui não é nem racista, nem...
Não, é porque é, né?
Bom,
não adianta
desculpa.
Trocar por comunidade, porque não vai trocar com a qualidade do saneamento, da não existência do saneamento básico lá, né?
Que é um absurdo, um país como o nosso...
Não trocar o nome.
É um absurdo, metade das casas do Brasil não terem esgoto. Isso é, não dá para viver nisso. Talvez,
bom, então, resta para a gente mesmo, então, na verdade, é reforçar o zinco, reforçar a vitamina D, usar máscara, lavar a mão, fazer essas coisas. Não tem outras coisas a fazer.
Eu acho que tem que ficar ligado nas profilaxias, nos esquemas profiláticos que estão sendo feitos na Inglaterra, na Índia, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil vão começar a se fazer... os médicos, vários estão fazendo profilaxia. E muita gente está fazendo profilaxia por conta própria. Eu desrecomendo isso, porque é uma coisa extremamente perigosa começar a mexer com fármaco sem estar com acompanhamento médico. Isso é um perigo brutal. Inclusive, os estudos feitos em 1998 com pessoas que morreram porque abusaram de aminoquinilonas. A gente sabe disso, a gente sabe qual é a dose letal. Então, precisa tomar cuidado, não pode exagerar. Mas, olha, dose letal de aspirina existe. Se eu tomar uma certa quantidade de aspirina, eu vou sangrar e morrer. Então, o Paracelso que falava, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Então, por isso que a melhor coisa que a pessoa pode ter é um contato com o médico. E não abusar de remédio porque está com medo, acho que começa a jogar remédio na boca. Isso é um perigo enorme. As pessoas têm que tomar um cuidado enorme com isso daí, ter respeito e conversar com os médicos.
É, e o brasileiro é chegado a uma automedicação, né?
É.
Não podemos incentivar isso de jeito nenhum.
Pelo amor de Deus, você vai morrer gente.
Tá certo. Olha, muito obrigada mesmo.
Leda, é um prazer enorme conversar com você.
Daqui a pouco, eu fiquei muito feliz que a gente tenha conseguido. Muito obrigada mesmo.
É, e só espero
que... conversar de novo, se você estiver disponível aí na frente.
Ah, sem dúvida. Eu só espero que o Estadão verifique, não derrube isso por ser fake news. Mas o povo sabe o que e quem é fake. O povo já acordou. Acho que está na hora de todo mundo começar um olhar no olho do outro e falar, vamos parar com essa mortandade. E vamos empurrar para frente a agenda pela vida.
Tá certo.
Obrigado, Leda.
Pela vida. Obrigada aí. Um abração.